Passo a palavra agora para a doutora Paula Regla Vargas, que é médica e presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal.
Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à senadora Gleisi, ao senador Paulo Paim, que abriu esse espaço exatamente nessa data comemorativa aos 10 anos do programa de triagem neonatal, que, como falou o José Alcides, é uma data marco para nós que trabalhamos com triagem neonatal há muitos anos no Brasil. Então, só para rever alguma coisa histórica, o Brasil, na verdade, ele está incluído no panorama da triagem neonatal mundial há muitos anos. Como o José Alcides colocou, o Dr. Benjamin Schmidt, na PAI São Paulo, foi quem fez os primeiros estudos pilotos para diagnóstico precoce de fenilcetonúria pela triagem neonatal. Isso é reconhecido como uma das iniciativas pioneiras na América Latina. E, para quem não sabe, foi em São Paulo e foi no Brasil que foi organizada a primeira reunião da Sociedade Internacional de Triagem Neonatal, o que nos causa muito orgulho, porque nós realmente participamos desde os primórdios da triagem neonatal. Porém, esse nosso início precoce, em 1976, não nos garantiu uma universalização da triagem neonatal no nosso país. Vocês sabem, como o José Alcides acabou de colocar, que a triagem neonatal era um território de APAES no início. A gente tinha 3 ou 4 centros no Brasil que realizavam triagem neonatal, o que fez com que nós tivéssemos um trabalho um pouco fracionado e um pouco isolado, onde cada centro trabalhava de uma forma diferente, cada centro trabalhava de uma forma isolada, sem uma rotina e sem comunicação entre esses centros, o que fez com que a gente perdesse bastante no caminho da triagem neonatal. No ano de 2000, aliás, desculpa, no ano de 1992, o Ministério da Saúde, ele fez uma portaria dizendo que, para o SUS, triagem neonatal era o diagnóstico precoce de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. E por que que isso foi feito? Porque em 1990, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito que é direito de todo recém-nascido brasileiro ter um exame de diagnóstico neonatal. Só que estava um pouco vago e as pessoas confundiam e faziam qualquer teste como um teste metabólico para triagem neonatal. Então, em 92, o Ministério da Saúde definiu fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito como sendo as doenças para triagem neonatal no Brasil. Só que isso foi feito de uma forma incompleta, porque a partir do momento que a gente fala que triagem neonatal é o diagnóstico de duas doenças, a gente está se esquecendo de tudo que vem por trás, que é a confirmação diagnóstica, o acompanhamento, o tratamento desses pacientes. Então, no início do ano de 2001, o Ministério da Saúde formou um grupo que pretendia estudar a triagem neonatal no SUS, e a gente se deparou com uma realidade muito interessante, que aqui no Brasil nós pagávamos exames de triagem neonatal para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, porém nós não sabíamos onde estavam esses pacientes. O único dado que nós tínhamos aqui no Ministério da Saúde era o número de exames pagos. Nós não sabíamos quem eram essas crianças, quem eram esses pacientes, onde eles estavam sendo tratados, qual era o destino final disso. E daí, nós, como técnicos que trabalhamos como triagem neonatal, concordamos plenamente com o Zé Alcides. Não adianta você fazer diagnóstico precoce, triagem neonatal, e não saber para que isso serve, e não saber se o paciente está sendo tratado e se a gente está atingindo a efetividade. Então, foi criado o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi lançada a portaria no dia 6 de junho de 2001, que hoje estamos comemorando os 10 anos, que realmente mudou muito a realidade brasileira. Hoje, eu estou vindo falar em nome da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. A Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal é uma sociedade que envolve técnicos que trabalham com triagem neonatal no Brasil. Ela foi criada anterior ao programa. Foi criada em 1999, e certamente com o programa de triagem neonatal houve um avanço, inclusive, na nossa sociedade, porque a gente passou a ter mais sócios, a gente passou a fazer um trabalho mais consistente. E como o José Alcides colocou também, esse nosso programa, ele trabalha com doenças diferenciadas, porém com fases diferenciadas. E talvez, para a plenária, para as pessoas que estão escutando, elas não saibam, e eu me permito explicar o porquê que isso foi feito em fases. Porque como haviam estados brasileiros que realmente nem sabiam o que era triagem neonatal e não trabalhavam com triagem neonatal, a gente optou por trabalhar de uma forma estagiada, digamos assim, em fases, para que as pessoas se adequassem. E o nosso plano inicial é que houvesse realmente um avanço das fases e que todo recém-nascido brasileiro tivesse o direito à triagem neonatal de forma igualitária no Brasil, para todas as doenças. Mas aí entram algumas questões que eu vou explanar a seguir. Em termos de número, gente, em termos de quantidade, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele realmente é um êxito. Ele é um programa, o maior programa de saúde pública em triagem neonatal no mundo. Como presidente da Sociedade de Triagem Neonatal, como uma pessoa que trabalha com triagem neonatal há anos, eu viajo para muitos lugares do mundo e as pessoas ficam realmente impressionadas com os números que o Brasil tem. Primeiro, porque nós somos um país com uma taxa de natalidade imensa. Nós temos mais de 3 milhões de recém-nascidos por ano. Isso faz com que a gente tenha um programa imenso. Pelo programa do SUS, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, a gente está fazendo mais de 80% de cobertura. Ou seja, em torno de 3 milhões de bebês brasileiros a cada ano fazem a triagem neonatal. Então, isso é um avanço enorme. Um outro avanço importante foi a criação dos serviços de referência em triagem neonatal no Brasil. Então, em cada estado brasileiro, existe um centro, existe um serviço, que pode ser uma PAI, um hospital público, um centro universitário, onde esses pacientes fazem o diagnóstico, confirmam o diagnóstico, tratam e são acompanhados por toda a sua vida, não somente o paciente, como a sua família, porque ele passa por um processo de aconselhamento genético, ele segue com uma equipe multidisciplinar de médicos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais para garantir a adesão ao tratamento, porque são doenças que, pelo seu critério genético, na maioria, são doenças de acompanhamento para a vida inteira. E como disse o José Alcides, quando o raro é na casa dos outros, é muito fácil. Quando o raro é na casa da gente, é mais difícil. E esses pacientes, eles precisam de um suporte para coisas simples, como manter uma dieta, fazer um tratamento de custo baixo, mas que precisa fazer adesão, acompanhar e fazer uma fisioterapia, uma série de coisas. Então, o programa em si, em termos de números, ele é muito exitoso. Um outro número que eu gosto de citar bastante, e eu acho que me enche bastante de orgulho de trabalhar nesse Programa Nacional de Triagem Neonatal, é que desde que esse programa foi criado há 10 anos, nós já localizamos, estamos acompanhando mais de 25 mil pacientes em todo o Brasil. 25 mil pacientes que eram mero desconhecidos há 10 anos atrás, e que hoje eles têm nome, sobrenome, um registro num serviço de referência e são acompanhados de forma efetiva e global por toda a sua vida. Nesse ponto, a gente pode realmente ficar muito orgulhoso, que a gente tem números. Mas aí vamos pensar no outro lado da balança, na qualidade. Aí vamos começar falando de coisas muito simples. O tempo ideal da coleta da triagem neonatal. No meu estado, que é o Rio Grande do Sul, que pela estatística ou pela evidência, parece que é o estado onde há uma maior prevalência de fibrose cística no país, um para cada 2.500 recém-nascidos, nós ainda não estamos fazendo triagem para fibrose cística, pelo motivo que é recorrente aqui no Brasil, coleta tardia da triagem neonatal. O programa, o processo da triagem neonatal, do diagnóstico, ele nos permite analisar alguns analitos com um certo tempo de vida. E o ERT, que é o analito que a gente analisa para fibrose cística, ele pode negativar a partir de 3 semanas de vida do bebê, mesmo esse bebê sendo portador da fibrose cística. O que nos torna um tanto quanto irresponsáveis se nós formos coletar tardiamente a triagem neonatal e não pudermos fazer o diagnóstico. Então, aqui no Brasil, a gente precisa ainda avançar em coisas de qualidade. Por esse motivo, o apoio do Senado, o apoio dessa Casa, assim como o apoio do Ministério da Saúde, de todos os setores da sociedade, civil ou técnica, é que a gente consiga realmente divulgar isso para o Brasil, falar da triagem neonatal, que as pessoas saibam da importância de levar o bebê para a coleta. Outro critério importante que a gente tem que falar da questão qualidade é exatamente o avanço das fases. Por quê? Como já foi citado, a maioria dos estados ainda está em fase 1. A gente precisa passar para a fase 2, porque a anemia falciforme, as doenças falciformes, são realmente um problema de saúde pública em algumas regiões brasileiras. Já que eu citei a frequência da fibrose cística, a gente pode citar a frequência da anemia falciforme, que no estado da Bahia, por exemplo, acontece em 1 em cada 600 recém-nascidos. 1 em cada 600 bebês baianos é portador de uma doença genética grave e que, se tiver a intervenção precoce, tem uma evolução não de cura, mas de qualidade de vida e de prolongamento da sua vida muito grande. Então, a gente começa a analisar o programa de triagem neonatal e fica feliz que nós estamos chegando com 10 anos de programa, com mais de 25 mil pacientes, com mais de 30 milhões de brasileiros que passaram pelo programa de triagem neonatal, mas a gente realmente precisa unir forças das várias casas, das várias instâncias, da sociedade civil organizada, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, para que a gente possa avançar ainda mais nesse programa. Acho que eu poderia contar N outras coisas. O tempo que eu trabalho em triagem neonatal, as histórias que eu tenho para contar são longas, me permitem, mas eu vou abreviar o meu tempo, porque nós temos vários convidados com coisas importantes ainda para contar. Obrigada.
Queria agradecer a doutora Paula, foi muito interessante sua exposição, muito esclarecedora. Também fazer uma saudação à senadora Marinor, que está aqui, nos acompanha nessa audiência. Muito obrigada pela sua presença.